Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está começando agora mais um Nosso Rock, o programão descolado que rola todas as quartas-feiras às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara.
Eu sou a Bruna. E lembrando, se vocês querem participar com a gente, é só mandar qualquer dica, sugestão, beijo, abraço pelas nossas mídias sociais. E por enquanto o nosso programa está sendo gravado, mas quando tudo passar, a gente volta para o online.
Ai, não vejo a hora.
Tudo bem, meninas? Aí? Oi.
Tudo certinho.
Fala aí, Isa. Qual que é o nosso tema de hoje?
Hoje a gente vai falar sobre a crise e um novo cenário musical que a gente está passando por este momento, né, de pandemia, de quarentena. E para falar sobre isso, a gente tem os convidados aqui, o Mal Carla... Nossa! Carla Koski, que é o vocalista e o guitarrista, e o Rick Volato, que é o baterista e vocalista, e também o grande cara, né, da banda She Is Dead, como ele mesmo se colocou ali, né?
O grande comunicador,
isso aí. Eu sou mais tagarela dessa banda, eu não aguento mais.
Levo nas costas essa banda aí.
Sabia.
As meninas já participaram com a gente, né, no passado aqui do Nosso Rock, e hoje estão retornando para fazer essa entrevista nesse formato online. Sejam muito bem-vindos novamente, meninos, aqui com a gente.
Obrigado, todo mundo. Você lembra quando que foi a última vez, ou a primeira vez que a gente foi? Dia 30 de outubro. Fazem 7 meses.
Exatamente.
Não. Ah, eu guardo no coração, né? Ah. Foi um dos primeiros programas, é verdade. Foi um dos primeiros programas que a gente fez. Né? Acho que foi o segundo, né, Rick? A gente fez o Cultura Pia e logo em seguida fez o de vocês. Então a data eu guardo, cara. Claro. Ah.
Nossa, e agora vira e mexe. Sempre tá saindo coisa de vocês, matérias, né? Um monte de lugar, né? A gente tá vendo.
Peraí. Melhorou, né? Porra.
Agora tá ótimo.
Muito bem.
Pois é, a gente deu continuidade, porque naquela época a gente tinha um disco gravado e tinha um vídeo, né? E daí dentro desses 7 meses a gente lançou outro EP, né? Foram mais 4 vídeos, a gente fez um tenda ao vivo, daí então isso tudo gerou mais conteúdo, né? E daí o pessoal que divulga, assim, tem sido muito parceiro. A gente encontrou algumas pessoas nesse decorrer desses 7 meses, 9 meses de banda, assim, muito parceiro. Então, tem fluído legal mesmo.
Maravilhoso.
E como vocês estão fazendo para divulgar esse trabalho, já entrando nesse assunto, né? É, já que os shows estão cancelados por enquanto e tal, como é que estão? Vocês estão conseguindo monetizar isso de alguma forma ou só estão na criação por enquanto?
Monetizar, acho que não conseguimos, não. Mas a gente está no processo de formiguinha mesmo. A gente entra em contato com rádio online, manda o material, a gente entra em contato com os canais, eles divulgam ainda os 2 EPs que a gente fez. A gente está para gravar em agosto. Então, a gente só não está ensaiando, né? Que é claro, é óbvio, né? Tem se falado, mas dentro desses vamos fazer uns 7 meses. Que acho que foi o ponto marco zero, né, o programa de vocês para agora. A gente conseguiu gerar mais conteúdo, como eu tinha falado. A gente lançou um vídeo faz 2 semanas, né? Story Flies, reunindo o pessoal. Isso foi bem legal também, porque a gente, o que a gente estava fazendo? A gente tentou unir as pessoas que gostavam da gente, assim, para mandar imagens e vídeos deles, escutando a música, né? Então isso conseguiu trazer mais a gente próximo, mesmo não fazendo show, assim. Então a gente, o contato com as pessoas continua forte. Instagram, Facebook, WhatsApp mesmo, assim, e mais as pessoas que a gente tem conhecido, né? Cada matéria que gera da gente, a gente vai lá e tem 10, 15 pessoas que curte, né? A gente vai lá e conversa com eles, os caras voltam, retornam. Então a gente tem feito dessa maneira.
Né, lindeza.
A gente não tá em crise.
E a Bruna falou disso de criação. Como que vocês estão lidando com isso? Vocês estão conseguindo criar nesse momento? Estão tendo cabeça para isso, para colocar coisa nova para fora? Como vocês estão fazendo?
Ah, eu tô bastante. Eu tô bastante. Não. Porque, na verdade, quando a gente lançou os discos lá estavam lá, as músicas já estavam prontas, né? Para esse novo momento do X-Dead, assim, a gente queria uma coisa nova, assim, não queria aquelas mesmos tipos de letras, assim, né? Ela está morta e X-Dead e coisa e tal. Agora a gente está num processo bem mais, nossa, bem mais legal, assim, bem mais tranquilo, assim. As músicas do disco novo estão prontas, elas têm a mesma pegada de distorção forte, a bateria forte do Ricardo, o Kim e tal, mas acho que a grande mudança está nas letras, assim. Então eu principalmente, aproveitei esse tempo que eu também estou suspenso de trabalho para estar compondo em casa, para estar escutando outras coisas, escutando também outras pessoas, outras opiniões, né? Então, o direcionamento, assim, da banda, hoje ele está, nossa, espero quando sair esse disco, assim, bem mais leve do que estava no primeiro momento dos dois EPs, a gente querendo, né, gritar tudo aquilo e tal e coisa, né? Agora a gente voltou a ser uns amorzinhos, assim, nas letras também.
E falando disso ainda de criatividade, agora que a maioria das pessoas, elas estão na quarentena, né? Não estão trabalhando, tem muito essa cobrança de, ah, eu tenho que ser criativo, eu tenho que produzir. Como que vocês estão lidando com isso do ter que produzir, assim? Ou tá bem tranquilo, vocês vão no tempo de vocês, estão se cobrando, não estão?
Não, acho que estou tranquilo. Você está tranquilo, Rick? Você está com um probleminha no braço para tocar, né?
Ótimo. Ah, meu braço está estragado, mas...
Tá.
Mas tem tocado ainda.
Não, não, a gente não tem uma...
Ó, tô até vendendo.
Você toca em casa? Tem tocado em casa?
Eu não.
Você é aquela boca.
Tô vendendo minha bateria.
Ai, que palhaço.
É verdade, eu não sei. Por aí, tô vendendo.
Ah, vai vender a tua bateria, tu vou pega um Uber agora pra tua casa. Não, acho que não tem cobrança. Tá fluindo tão legal, porque os shows foram tão legais que aconteceram. A gente conseguiu estruturar bem a banda. Como amigo, como músico, a gente viajou para Florianópolis, ficou um final de semana inteiro. A gente pôde tocar, aproveitar a cidade. Então as coisas já começaram a ficar bem mais legais, mais leves, assim. Isso foi refletindo nas letras, nas novas letras. O refrão do próximo hit é Eu Estou Apaixonado por Você. Né? E o último era Eu Odeio Você, Quero Te Matar, né? Então acho que todo esse processo que a gente teve de... Ah, muito legal. De show e de contato com as pessoas, as coisas foram ficando mais leves, daí tudo foi fluindo. Não foi tipo, a gente precisa mudar o estilo ou a gente precisa continuar no estilo. Aí foi um processo de bem natural, assim, com certeza.
Bacana, Bar. Muito bom. E vocês pretendem fazer lives, alguma coisa assim nessa quarentena? O que vocês estão pensando em fazer para ter o contato com o público?
Fala aí, Ricardo.
Ele vai fazer live.
O Ricardo tá fazendo umas deads.
Não, a gente vai fazer live depois que acabar a quarentena.
Ah, beleza. É que eu quero ser diferente, né? Agora.
É verdade, porque depois não vai ter mais nada, não vai ter bar pra tocar, não vai mais ter mais nada, a gente vai fazer live.
Vai ser complicado. Vai ter assim. lugares que vai ser difícil voltar a tocar mesmo. Lugares bem fechados, assim, né? Mas live não, assim, a gente tem feito realmente os vídeos, né? Tem feito bastante divulgação.
O nosso vídeo foi uma live.
Né? Foi o contato com as pessoas naquele momento que elas estavam escutando, quem viu o vídeo, né? Tá lá tem no site da X-Dead, tem no YouTube, Story of Lies. E as pessoas dentro de casa, assim, né? Foi a maneira de a gente... Tá interagindo, mas live mesmo, tocando, eu acho que não vai ter, não.
É.
Que vacilo.
Tá bonito seu cabelo aí, hein? Tá bonito seu cabelo, Bruna.
Ai, obrigada. Parece uma água de salsicha, lindo. Mas é isso.
Mais ou menos,
né? Aproveitando esse clima aí de cabelo pintado, vamos curtir o som que o Maurício acabou de falar e a gente já volta.
Yeah. E é isso aí, galera. A gente está de volta com o programa Nosso Rock. A gente acabou de ouvir aqui Story of Lies, da banda She Is Dead. Nossos amigos aqui, convidados de hoje. E lembrando que o nosso tema do programa de hoje é a crise e o novo cenário musical. E meninos, fala pra gente, vocês estão conversando bastante com outras bandas? Existe preocupação generalizada de todo mundo que está aí nesse meio de como vai ficar a situação depois que nós passarmos essa quarentena, essa pandemia?
Ricardo, tem falado com o pessoal das bandas?
Não.
Não. O pessoal das bandas tem falado com você, Ricardo?
Também não.
Ah, eu vejo um pessoal realmente, o Chinelada tá fazendo bastante live, está tocando bastante, o Fabelias, a gente vê o The Shorts, a Andressa está fazendo aqueles lances dos pedais dela, que são bem legais, assim. É, eu acho que nesse momento nunca se consumiu tanta arte, tanta cultura, né? Você vê, você pega um streaming, você está em casa, você está num streaming, você está num streaming de vídeo, você está num streaming de áudio, assim, né? Então, eu acho que está sendo gerado bastante conteúdo, a preocupação, ela é generalizada, pessoal do teatro, total, né, meu? Pessoal do teatro, uhum. Como é que faz? Né? Então, eles estão, isso está abrindo outros canais, pessoal do teatro, por exemplo, está fazendo contação de histórias, tem o Carlitos, que faz, que abriu um canal para contar histórias, então, outras situações, né, outras invenções dentro do mesmo segmento estão sendo feitos, mas a preocupação é enorme, né? Preocupação com os donos de bar, de casa noturna, que são lugares bem fechados, assim, né? Ou você pode abrir, né, mas o público ir, consumir, voltar, vai demorar um pouco mesmo. Eu sinto
só
que
a partir
tá...
do ano que vem.
Só a partir do ano que vem, com certeza. Com certeza. Mas de outro, né, de outra ponta, muita gente está consumindo cultura, né? A gente está estamos fazendo isso agora, eu vou sair daqui, vou ver um filme, eu vou ver uma série, ou vou escutar uma música, ou vou ver um cara falando de um livro, assim. Então, quem tiver, ou quem quiser se manter nesse mundo mesmo da arte, assim, a hora é agora, vamos gerar conteúdo, vamos se mantendo vivo. A gente tem falado bastante com o pessoal do Just também, que foi a banda que tocou com a gente por último. Então, a gente está fazendo o que pode mesmo. Mas a preocupação realmente é geral.
Já entrando nesse assunto de preocupação, vocês acham que tem alguma alternativa para as bandas se manterem agora que não está rolando o cachê dos shows? Ou o negócio é só lutar?
O cachê responde essa aí, Ricardo.
Oi?
Que foi?
O cachê de antes não ajudava muito, não.
É verdade, né? Não, tem que continuar lutando. Não, mas banda underground, a gente tem, são níveis, né? Tem as bandas mesmo. Tem, por exemplo, vocês viram aquele caso daquele rapper que fez um show no Fortnite faz 2 semanas atrás? Ele fez um show para 12 milhões de pessoas no Fortnite. É um rapper famoso.
Ficaram nos carros?
Oi?
Que as pessoas ficaram nos carros?
Não, não. Fortnite é aquele jogo de videogame.
Jogo nossa.
Online, sim.
Vai ser outra coisa. Mas
então,
enfim.
Quando que um rapper ia ter um público de 12 milhões de pessoas? Né? Então, esses canais que estão sendo abertos, essas sacadas que estão sendo feitas, é o que está mantendo o pessoal, né? Então, live eu acho super legal. Antes ninguém fazia live, né? O veículo estava ali para ser feito, né? Não estava sendo feito, não estava sendo aproveitado. Hoje está todo mundo na live. O Ricardo falou muito bem, o cachê nunca segurou muito a gente, né? Para a banda underground mesmo, é continuar lutando, continuar... A gente gostava muito de fazer show, né? A gente teve show cancelado, a gente... Já estava, né, para tocar para São Paulo, outros lugares, assim. Isso perde um pouco do timing ali da banda. Então, a gente se mantendo em contato, com outros canais, assim, isso vai deixando a gente vivo, né? É por aí.
O negócio é manter o contato.
Com certeza. Manter o contato e continuar sendo verdadeiro com as pessoas, né? Isso é muito massa, assim, né? A gente tem falado com pessoas que... De repente, a gente não conheceria se estivesse no circuito normal, assim, né? Hoje, a gente recebe mais mensagem e passa mais mensagem, vai trocando mais conteúdo mesmo. Eu conheci várias bandas, assim, no circuito underground de fora, assim, São Paulo, Minas, assim, nesse sentido que talvez eu não conhecesse se estivesse correndo o barco normal.
Foi até discutido isso no programa passado, que as mídias sempre estiveram aqui, mas de alguma forma a gente acabou não usando muito ela, né? Então agora é a oportunidade que as bandas têm, os empresários, whatever, todo mundo aproveitar isso, né? E você vai conseguir, tipo, se aproximar... Eu acho que de certa forma consegue se aproximar mais de muita gente, porque como você falou, consegue o contato com pessoas de outros lugares, né? Então você acaba trazendo para mais perto de alguma forma.
Total. E essa pose do Ricardo, o que vocês acham desse bloco?
Eu acho que é sensacional.
Esse é o meu menino.
Ai, ai. Vamos tocar outra música, assim... ou não?
Calma.
O cara tá apressadíssimo, gente.
Ele quer fazer outra coisa.
Maurício, Maurício, faz sozinho, porque só você que me responde, cara.
Imagina. Mas nunca, nunca. O Kim não tá aqui. É, a gente tem que falar, porque a gente falou fora do ar. A gente, o baixista Kim, né? Ele não pôde estar participando da live. Mandou um beijo para todo mundo aí. É, mandou um beijo especial para vocês da rádio, assim, que gosta muito de vocês. Na próxima ele vai estar. Então, o Ricardo. Já estaria na live, né? Se tornou uma obrigação estar aqui agora, esse sorriso lindo dele.
Vai ser uma morte em vida para ele.
Ele não aguenta mais desde que começou a live.
Calma, falta só meia hora, Ricardo, já tá acabando.
Meia hora,
Ricardo. Aguenta, cara, aguenta. Você é forte, não, Ricardo.
Tamo aí.
E, Mau, como que vocês acreditam que vai ficar essa cena depois que passar tudo isso da pandemia? Vocês acham que pode correr o risco, assim, disso de live, de coisa digital, roubar o lugar? Tipo, o público se acostumar só com isso e não ir mais aos shows, essas coisas assim?
Ah, não, eu sou otimista quanto a isso, assim. Da mesma maneira do comércio, assim, eu acredito que essas mídias que estão aí, que a gente não usava, vão continuar, tá? Agora, o contato com o público, isso não tem troca, assim, isso não tem como acabar, assim. As coisas vão voltando à situação de a gente poder tocar, de a gente poder sair com segurança sempre, claro. E quando voltar a isso, quando você estiver num show, não precisa nem ser tocando, quando você estiver num show vendo uma pessoa, quando você estiver numa apresentação de teatro, eu acho que aquele sentimento que existia, aquela química que entra na cabeça, que enche o coração, ela volta a acontecer. Eu acho que não tem como trocar isso, ou não, agora a gente só vai ficar no online, agora a gente vai... Eu acho que não. Acho que principalmente o artista, assim, ele é movido a essa troca do público, assim. E o público também quer ver isso do artista. Eu sempre falo com os meninos da banda, quando a gente vai se encontra para ver vídeo, a gente vê umas bandas no início, assim, sabe? O show do Wizard no primeiro ano dele, sabe? Suando a camisa, sabe? Vendo aquele povo, assim. Viu o primeiro show do Rage Against the Machine? Nossa, os meninos estavam nervosos no palco, assim, sabe? E eles passavam tanta... Sabe? Era tão visceral aquilo, o público devolvia... A próxima vez que você puder, a próxima vez que eu puder tocar para alguém, nossa, eu vou dar o máximo de mim, entendeu? Vou entregar tudo de mim, entendeu? E eu sei que esse pessoal vai estar carente disso, né? Então, eu tenho certeza que o contato público, ao vivo, cara a cara, ele não acaba e vai voltar mais forte. Eu sou dessa opinião.
Tomara. Saudade,
Júlio.
Tomar é ótimo, né? Não, Deus queira, né? Mas eu acho que vai ter que sim, vai ser assim. E outros artistas vão aparecer também, né? A cultura, ela vai se renovando, assim, né? Os artistas vão se renovando. Não, com certeza, com certeza.
É isso, então vamos para o tão esperado intervalo do Ricardo.
Agora dá um sorriso pro intervalo aí, Ricardo.
Vai, Ricardo.
Ah, caramba! Aguardem a nova posição do Ricardo, hein, no próximo bloco.
Já, já.
Imagine já.
Ele
vai te morder.
Yes, amigos, é isso aí, estamos de volta para o nosso último bloco aqui do nosso rock de hoje. Você está conectado na Rádio Web Uninter. A gente ouviu agora Walking in Blue Zoo, da banda de hoje, a convidada She Is Dead, que estão aqui com a gente hoje. E Bruna, fala pra gente o que que tá rolando da semana?
Então, galera, o Tá Rolando é um show em casa que acontece todas as quinta-feiras da banda Radiohead. Eles estão subindo shows inéditos no canal do YouTube, que é para o objetivo é fazer a galera ficar em casa mesmo, então, né, povo, não saem de casa. E lembrando que se vocês souberem de alguma live que esteja rolando, alguma coisa diferente que esteja acontecendo, vocês podem mandar pra gente, tanto no Facebook quanto no Instagram, que a gente ajuda a divulgar. Beleza.
Beleza. E falando um pouquinho aqui da banda agora, até tá aqui as perguntas e tal tradicionais, mas como vocês já são da casa, né, a gente já conhece, eu queria perguntar ao Mal, como é que foi essa iniciativa de vocês para esse clipe, de juntar as pessoas, de onde surgiu a ideia, quem mandou os vídeos, como que foi feito tudo isso daí, quem editou, como que fez?
Tá bom. A gente fez, essa música que acabou de passar foi Walking Blue Zoo. Foi numa viagem que a gente fez para Floripa e a gente gravou algumas... gravou a viagem, praticamente, né? A gente ficou 2 dias, né, Rick? Foi 2 dias, né, Floripa? 2 dias. E acabou gravando... Oi?
Oi?
2 dias. A gente ficou 2 dias e acabou gravando e deixou esse material parado. Quando a gente viu que as coisas não iam retornar, a gente mandou para a K-Media, eles fizeram a edição... montaram o vídeo, foi coisa e tal. Bom, daí a gente viu, puxa, era um material que a gente tinha gravado já, né, antes da pandemia, e a gente queria fazer uma coisa nova para fechar esses 4 vídeos, que era a ideia inicial quando a gente lançou os 2 EPs. Vamos lançar 2 EPs e vamos lançar 4 vídeos. E realmente a gente estava sem ideia, porque a gente não podia se encontrar para, por exemplo, para tocar junto, a gente não tinha como fazer isso com outras pessoas também, né? Não tinha como encontrar. Daí, bom, tem pessoas que estão gravando, fazendo live, gravando, tipo, reunião do Zoom, tocando, né? A gente falou, de vez de fazer tocando, por que que a gente não vai convidando os amigos, assim? Você coloca o fone de ouvido, você põe a música e manda pra gente o vídeo, né? Então a gente falei com o Ricardo sobre isso, daí não, vamos meter bronca, e daí a gente pensou, pô, eu acho que a gente vai ter o quê? Uns 6, 7, 10 vídeos, né? E no final foram 38 pessoas que mandaram, assim. Então foi muito legal mesmo, vinha cada coisa, assim, porque as pessoas mandavam vídeos de 3 minutos com a música inteira, mas pela edição ali ficava 3 inserções de 20 segundos, assim. Então a gente recebeu vídeos muito engraçados, muito legais, assim. Minha mãe gravou o vídeo, né? Minha mãe que não mora nem em Curitiba, assim. Pessoas que eu não conhecia, porque daí foram amigos do Ricardo, amigos do Kim. Então, meu, foi uma... Receber os vídeos e ver o quanto a pessoa, assim, se doou para fazer, quanto tirou do seu tempo, assim, e quanto foi natural, né? Quem vê o vídeo, assim, não tem... Nossa, tem situações ali extremamente... naturais, espontâneas das pessoas, e segue nessa linha de ter muito vídeo nesse formato, assim, ou banda tocando, ou o Weezer gravou um vídeo assim, né, no estilo reuniãozinha. O nosso, como esse, o que mais nos deu prazer mesmo foi ver o carinho das pessoas e mandando pra gente, depois comentando, aqui que você achou, ou passando para outros amigos delas mesmo, assim, né? Tinha gente que era bem tímida, tinha gente que se soltou bastante, assim, então foi muito gostoso mesmo receber isso aí, e a gente conseguiu gerar mais um conteúdo atual, né? As pessoas gravaram esses vídeos agora, mês passado, né? E daí o Thiago da K-Media, que é um parceiraço nosso, que fez toda a edição, produziu e o vídeo tá aí para vocês verem, né?
Legal. Legal que vocês fizeram.
Da próxima vez eu vou chamar você.
Que vocês fizeram a interação com as pessoas, né? Então é uma forma de divulgação muito orgânica, porque todo mundo que participou vai mandar para os amigos dela, tipo, mesmo que eles não participaram, porque tipo, ai, vê tal vídeo que eu vou aparecer. Uhum. Então vai ficando orgânico, vai passando para muitas mais pessoas. É uma ideia muito legal, ficou bem legal o vídeo. Bem criativo, adorei.
E muita gente pôde ouvir a gente, né? E daí procurar outras músicas, né?
Teve
pessoas que falaram, nossa, Butterflies, nem sabia que tinha Live My Hate de 4 meses atrás em vídeo também, ou as músicas do Spotify, assim. Então foi uma divulgação muito legal, ter o contato com as pessoas, que é o que a gente mais curte, vocês sabem disso, né? A gente gosta de conversar, de estar com as pessoas, de produzir com as pessoas, ouvir as pessoas.
Não muito, né?
Então, o Ricardo gosta muito de conversar com as pessoas. Ele é a pessoa responsável por atrair o público.
Ele é só a sua.
Ele é o maior conversador do Instagram.
Ele conversa. Não, e no show ele conversa também. Ele ficou um tempão conversando.
Super!
Aqui, ó.
Ele fica com esse óculos assim, ele acha que é meio Clark Kent, assim, né? Ele fica fazendo esse negócio de editor de jornal, assim, ó, de ladinho, assim. Fala demais, só.
Olha que lindo. O batera é sempre o mais inteligente da banda, né?
Total. Eu não tenho nem a terceira série. Tô ótimo. Ai, que ótimo.
Temos um intruso aqui no vídeo, tá?
Adorei.
Gato?
Uhum.
Uau, eu guardei meus gatos tudo de lado ali, tadinho. Eles estão miando tudo na porta. Quem tem gato sabe. Eles ficam tudo miandinho na porta, tadinhos. Daí eu já vou pegar eles.
Coloca aí no vídeo também.
Meu Deus.
Quatro gatos. Três gatos. Quatro cachorros e três gatos. A gente gosta bastante de pets.
Mal, então, fala pra gente quais são os próximos projetos da banda, o que vocês estão pensando em fazer, vão lançar coisas, o que vai acontecer agora?
Bom, agora mesmo a gente tá em maio, né? Junho o Ricardo tá com uma tendinite, a gente tá brincando com isso, mas o Ricardo tá com uma tendinite no braço, né? Em junho a gente não vai ensaiar, julho a gente ensaia, mais ou menos dia 10 de agosto a gente entra em estúdio para gravar o terceiro EP. Terceiro EP. Bom. Que vai chamar. Vou soltar o nome do EP. Suíte, tá?
Suíte.
Ó, veio Living My Hate, Forget Your Dreams e agora a mudança. Coração na capa.
Vocês carinhosos.
Agora é só amor.
Agora a gente super nova. Então, em agosto a gente começa a gravar a porta. Vai ser agosto e setembro. Para outubro, novembro, tá lançando. Esse ano a gente lança o terceiro EP. É claro, se tudo, né? Se o achatamento da curva, se as pessoas foram melhorando, se a situação for melhorando, né? Esse é o nosso projeto. E grava um vídeo ainda esse ano. Então, o novo EP, Suíte, de agosto, gravação ali agosto, setembro, para lançar em outubro, comecinho de novembro. E as músicas já estão todas prontas, tá tudo pronto. Só falta entrar em estúdio para ensaiar de novo.
Espero que coincida, né? Vocês terminarem esse EP, lançarem ele, quando a gente conseguir voltar ao presencial lá também, né? Para daí vocês irem lá lançar o EP com a gente. Daí.
Certeza, vai ser um prazer.
Tocando ao vivo.
Tocando na sacada da Uninter ali, da Saldanha ali, ó.
Por que não? Já chama a galera do Ceará lá, olha aí, ó.
Fechou. Então. Melhor edição.
Vamos lá. Mas então esses são os próximos. A gente continua, a gente vai fazer, tá acertando arranjo, eu tô acertando letra, daí passa pro Ricardo, o Ricardo, né, faz toda o corpo da música, né, daí vai vir o Kim. A hora que a gente entrar em estúdio mesmo vai ser bem rápido. Eu acho que vai ser bem rápido. A gente flui muito rápido em estúdio. Então, esse ano ainda tem um EP mesmo. E vai ser muito legal. Eu acho que as músicas que a gente tem agora, desse EP, como não são músicas, não tem nada que a gente tinha antes, né? A banda foi em 2015, parou em 2017 e voltou em 2019. Não tem nada. Isso agora é tudo novo. É um uma nova, até uma nova, tem umas paradas meio 60, meio 60 ali e tal. Então, aguarde, vai ser um super trabalho.
Vão voltar totalmente novos dessa quarentena aí. Tudo amor no coração, tudo novinho.
É, muita, muita distorção, e a batera forte do Ricardo, né? Essa mini batera que o Ricardo ensaia as nossas músicas aí, né? Mas com certeza muita, a distorção não vai faltar, né? A gente trabalha muito nesse lado, assim, mas a parte vai ter mais melodia de anos 60, vai ter letras mais legais, não que sejam mais legais, mas vão ter letras diferentes do primeiro momento da banda, com certeza. Estou muito feliz com o material novo.
Pessoal, já estou todas as curiosidades possíveis.
Se vocês tiverem...
Certeza.
Se tiverem tendinite, passa isso aqui, ó.
Publicidade, gente.
A hora que o Ricardo vai falar é para fazer merchan.
Merchanzinho.
O momento que o Ricardo só achei que ele ia fosse passar mesmo.
Ótimo, Ricardo é o nosso garoto propaganda da tendinite. E é isso.
É isso. E onde a galera encontra vocês, Mal? O material de vocês, quem não conhece a banda, quem quiser ver mais coisas.
Tudo que a gente tem feito, a gente reuniu no site www.xdev.com.br. Lá tem todas as matérias que a gente saiu. Inclusive, eu queria agradecer o pessoal do Fanzine Brasil e do Discoteca Básica, que foram as duas últimas super matérias que a gente teve. A do Discoteca Básica faz uns 3 dias atrás, fazendo um resumo, assim. O Pierre, do Violent Noise. O Neri, do Mofo Novo, da Rádio Mutante. Então, esse pessoal está sempre com a gente. Você encontra a gente no Instagram, xdeadrock. Você encontra a gente no Facebook. Você encontra a gente também no Alto da 15, ali na casa do Ricardo. Bom, basicamente você tem o Spotify, Spotify de Bandcamp, quando você quer só ouvir a banda, né? São dois EPs que a gente tem, o Live in My Head e o Forget Your Dreams. Se quiser ver a banda, vídeo da banda e o ao vivo no Tenda, vai no YouTube, mas se quiser resumir tudo mesmo, ver foto, ver matéria, ver o release da banda, www.xdead.com.br. Lá no site tem tudo.
Perfeito.
Já sabem onde encontrar, quem não conhece pode conhecer, que vale a pena, e quem já conhece vai conhecer mais um pouco, se ainda não viu os últimos clipes, vale com certeza a pena ver. E aí?
Legal.
Obrigado, Ricardo, pela conversa.
Cara, eu tô muito emocionada porque o Ricardo é um homem que fala tão bonito, sabe, tão bem. Eu tô impressionada.
Não, agora falando sério, vamos falar sério um pouco.
Falta 2 minutos pro programa acabar.
Obrigado pelo convite de vocês aí, valeu. E na próxima, no próximo vídeo aí, o Maurício vai lembrar de vocês.
Tá bom.
Então, obrigado mesmo, de coração. Vocês são os amores, estão sempre com a gente. Sempre as primeiras marcações que a gente faz no Instagram é para a Bárbara, é para a Bruna, é para o nosso rock, né? Então, vocês deram um pontapé, assim, na gente, assim, da boca do estômago, e a gente foi embora, né? A gente foi e a gente agradece demais. Tanto que eu não esqueço, faz, né, 30 de outubro foi a primeira vez que a gente foi, faz 7 meses, né? Aconteceu muita coisa nesses 7 meses, tanto com a gente quanto para todo mundo, né? E a gente está aqui vivo, né? Produzindo, feliz pra caramba. Nossa, eu, pelo menos, minha vida é. E eu tenho inúmeros problemas, né? Mas a gente tem que ser feliz, tem que viver mesmo e produzir.
O barco segue, né?
Vida segue. Que segue.
Então é isso, abre o Ricardo.
Que segue, Maurício.
E é isso aí, meus amigos, não fiquem tristes, pois o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais, a Bruna sempre coloca tudo lá, você pode conferir essas outras edições anteriores em facebook.com/nossorockradio. Se você quer colar aqui com a gente, você já sabe, né? É só mandar sua contribuição, dica, crítica, mensagem, um alô aqui na página do Facebook e também pelo Instagram, @nossorockradio, onde você encontra também várias dicas, novidades e curiosidades da cena underground. Segue lá nos stories, a Bruna sempre está postando novidade de bandas aqui, material novo quando sai. Segue a gente lá no Instagram também.
Bem é, bacana. Gente, o Instagram é bem mais fácil porque é uma ferramenta muito mais rápida. Então, tipo, a gente trabalha, a gente estuda também, então lá é muito mais fácil a gente estar divulgando as coisas. Sim. Então, nos stories eu sempre estou postando. Quando eu vejo que a banda postou algum vídeo, alguma foto de ensaio, alguma coisa, eu tô sempre repostando, tô sempre dando os recadinhos rápidos lá pelo story. Então, se vocês quiserem participar dos nossos stories, é só mandar um storyzinho pra gente com 15 segundinhos ali, falando, ah, sou fulano da banda tal, escute a gente, eu vou postar também, não tem problema, é só entrar lá pelo Instagram com a gente e a gente se ajuda todo mundo. Né?
Perfeito, minha amiga. E só lembrando que na Uninter, tá? A gente tá todo mundo em isolamento social e devido a isso a gente não tá mais transmitindo o programa do estúdio, como vocês já estão percebendo, né? E mesmo porque o nosso objetivo é seguir divulgando as bandas independentes e levar entretenimento pro nosso público de maneira segura e sempre respeitando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, os nossos encontros rolam todas as quartas aqui na nossa página do Facebook, às 18h30. E se você perdeu alguma edição também quiser ouvir, é só conferir lá no site da Rádio Uninter, uninter.com/rádio.
É isso aí. Você conferiu o programa Nosso Rock, um projeto de extensão do Centro Universitário Internacional Uninter, produzido pelos alunos do curso de Comunicação, Mídias e Locução, Bruna Carolina e Melissa Witkowski, eu acho que eu falei certo. Edição e locução Jefferson Stappert, pauta e locução Jussi Lopes, relações públicas e locução Bárbara Carvalho, orientação de projeto professor Otacílio Vaz.
É isso aí, Otacílio Vaz. Grande Otacílio.
Gente, obrigado. Beijo.
Obrigado,
pra
galera.
Vocês.
Fiquem em casa, mantenha o isolamento, lavem as mãos, máscara sempre, e é isso aí.
Exatamente.
Beijo.
Nosso Rock, o local da cena underground.